Casos de feminicídio crescem 20% em um ano no Espírito Santo. 12 mulheres são vítimas de feminicídio nos últimos 8 dias. Grávida faz parto com bala alojada na cabeça após tentativa de feminicídio. Feminicídio. PM mata mulher a tiros e depois se suicida no Distrito Federal. Homem preso pela morte de uma mulher é suspeito de ter matado outras 3. Ligue 180 registra mais de 740 casos de feminicídio este ano. Taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Isso foi o que eu encontrei numa busca rápida na internet por notícias sobre feminicídio, todas elas bastante recentes. Esse é o nosso assunto de hoje, no Estúdio CBN, com a promotora de justiça do Estado de São Paulo e idealizadora do programa Tem Saída, Autonomia Financeira de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Gabriela Mansur. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Tatiana, Fernando e todas e todos os ouvintes.
Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, autora do livro Lei Maria da Penha, O Processo Penal no Caminho da Efetividade. Doutora Valéria Scaranci, bem-vinda.
Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É muito bom estar com vocês, Tatiana e Fernando.
E no nosso estúdio em Brasília, antropóloga, professora da Universidade de Brasília, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UNB, Lia Zanotta Machado. Oi, professora, boa tarde.
Boa tarde a todas. Um prazer estar aqui.
Eu quero ouvir de vocês o que é feminicídio, para a gente começar. Acho que pode ser por você, professora Lia.
Feminicídio foi um nome dado há um crime que, na verdade, é muito antigo, de longa duração no Brasil, e que tinha uma invisibilidade muito grande. Então, foi dada uma qualificação aos homicídios contra as mulheres que estão em relações íntimas, em relações de companheiro, de casamento, enfim, dentro do quadro da Lei Maria da Penha, relações domésticas, e aqueles crimes que são feitos contra a mulher, ou seja, a razão pela qual eles cometem um homicídio é porque eles inferiorizam a mulher, é por ser mulher. São essas as duas formas que qualificam um homicídio contra as mulheres.
Algo a acrescentar, doutoras?
Sim. Boa tarde, Lia. É muito bom estar com você aqui também, reencontrá-la aqui na
com
Rádio
CBN. Com certeza,
CBN.
Valéria.
Bom, na verdade, a doutora Lia definiu muito bem, feminicídio é a morte da mulher por ser mulher. Esse é o traço marcante, é o que diferencia a morte dos homens, que acontece em regra nas ruas, em conflitos pessoais, por motivos em regra banais, mas as mulheres morrem normalmente dentro de casa e no final de um processo de violência, de dor e muito sofrimento. É uma morte que traz em si uma mensagem positiva, porque é uma morte evitável. Então, daí vem o conceito de feminicídio desenvolvido. É uma morte diferente, mas é uma morte também que pode ser evitada com a intervenção das pessoas, com a intervenção das autoridades.
Eu gostaria de acrescentar, como vai, Lia? É um prazer estar com você aqui. Gostaria de acrescentar o seguinte, da parte criminal, considerar o feminicídio, que seria a morte violenta de mulher pelo fato de ser mulher, um crime hediondo, com penas mais graves, isso é muito importante. E também o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já determinou em várias decisões a natureza objetiva da qualificadora do feminicídio. Isso significa que mesmo com qualquer tipo de alegação da defesa de crime passional, que nós não entendemos mais a possibilidade de existência do crime passional, ele não deixará de ser um crime qualificado, um crime hediondo, com penas mais altas e um regime mais rígido de cumprimento de pena e de progressão de regime. E isso dando aí a resposta para a sociedade de crimes gravíssimos e com alto índice, que é o que a gente vê hoje em dia.
Muito bem observado pela doutora Gabriela. Muitas pessoas criticaram por que um tipo penal de feminicídio, por que um crime específico. Até hoje nós escutamos o seguinte questionamento: mas a vida não é igual para todas e todos? Na verdade, o crime de feminicídio, esse tipo penal, ele se justifica por algumas razões. Primeiro, a morte da mulher, em regra, acontece em casa. Nós temos estatísticas que demonstram isso. A mulher morre nas mãos de quem ela confia. do parceiro ou de pessoas próximas. Essa mulher não consegue esboçar reação. E há uma explicação científica para essa inércia ou para o silêncio da mulher, que é chamada de síndrome do desamparo aprendido. A repetição da dor faz com que a mulher não consiga mais reagir. Foi uma conclusão a que se chegou em razão de experiências feitas nos Estados Unidos na década de 60. Depois, essa síndrome foi desenvolvida por Lenore Walker, que demonstrou o seguinte: quanto mais a mulher sofre, menos ela consegue reagir. Se ativa no cérebro um mecanismo que inibe a reação. Então, é necessário sim que a lei pré-determine que se trata de um crime grave e um crime hediondo, até porque, lamentavelmente, a legítima defesa da honra está, na prática, muito longe de ser sepultada.
A tipificação, ainda falando sobre isso, tem ajudado a criar políticas públicas? A lei do feminicídio, de 2015,
é recente,
tem ajudado gradativamente a criar políticas públicas para evitar...
Sim, depois a Valéria pode até falar um pouco melhor sobre isso, porque ela esteve à frente de alguns projetos, mas a identificação desde o início de um crime de feminicídio aumenta as estatísticas que são comprovadas aí para os órgãos públicos, para as autoridades, o que demonstra esse alto índice e o maior investimento em políticas públicas para a prevenção desses crimes. Uma das políticas que nós podemos observar, e foi um projeto também desenvolvido pelo Ministério Público, que a doutora Valéria esteve à frente, é o projeto Integrar, quando nós fizemos uma capacitação de toda a polícia, de todos os delegados, para que eles consigam identificar desde o início os casos de feminicídio e assim prosseguir a investigação, que há sempre nuances de violência doméstica e familiar e também a discriminação e o preconceito contra a mulher.
Fala, doutora, quer complementar? Professora Lia.
Eu queria complementar no sentido de que acho que boas práticas, como do Ministério Público, como é o caso da professora Valéria, como também aqui no Distrito Federal, nós temos boas práticas, tanto por parte de juizados que usam as medidas protetivas e tudo mais na Lei Maria da Penha, também são importantes, porque se os juízes eles dão as medidas cautelares, as medidas que obrigam os agressores a encaminhamento psicossocial e que dão medidas protetivas, inclusive a prisão em flagrante e a prisão preventiva, elas são importantes porque elas previnem. Então, eu acho que tanto a ideia, tanto a lei do feminicídio conjugada com a Lei Maria da Penha, que prescreve muitas políticas sociais de apoio às mulheres, de proteção às mulheres, elas abrem condições e obrigam o Estado a que realmente se proteja a mulher. Então, eu entendo que tanto a lei do feminicídio como conjugada com a lei Maria da Penha, nós temos um avanço enorme em termos de legislação, faltando a implementação ao nível do Brasil daquilo que é necessário de políticas públicas. Então, nós temos hoje, como lei, o feminicídio, e ele realmente aponta para alguma coisa que, às vezes, a cultura brasileira ou a sociedade brasileira acredita em parte.
Pois é.
Acredita em parte, porque o feminicídio chega a matar e você tem, termino aqui, tendo a ideia de uma violência que é uma bagatela, que é crônica, que não importa. Então, acho que a gente tem que ter consciência de que para as políticas públicas chegarem lá, nós temos que ter a consciência da vinculação entre os dois pontos. Uhum, o controle, sim. A violência crônica são um elemento que levam à possibilidade e à realidade dos feminicídios que estão crescendo no Brasil.
Uhum. Quero perguntar para a doutora Valéria, por que o feminicídio acontece?
Essa é uma pergunta bastante complexa, mas a gente pode afirmar que o feminicídio, ele é por ser o caminho final de uma história de violência, o feminicídio tem na sua raiz o sentimento de posse do homem em relação à mulher. Então, ele acontece na nossa sociedade, em todos os locais do Brasil, em maior ou menor intensidade, Porque o homem se considera dono da mulher. E principalmente o feminicídio acontece porque a mulher diz: não tolero mais essa violência. Quando ela tenta romper a relação sem proteção do Estado, é nesse momento que o feminicídio acontece. Nós fizemos um levantamento pelo Ministério Público chamado de raio-x do feminicídio. É possível evitar a morte, justamente para demonstrar essas circunstâncias e como prevenir a morte. E o que essa pesquisa demonstrou? Onde, quando, como acontece a morte e se a nossa lei funciona? Onde as mulheres morrem?
Em casa.
Em casa. Então, a maioria das mulheres morre em casa, 66%. Ou elas morrem na sua rotina, no seu dia a dia, caminho do trabalho.
Na volta.
Morrem, em regra, com muita violência. Isso é muito importante a gente destacar aqui. Feminicídio não é ato de amor. Feminicídio não é um roupante na vida daquele homem. Ele guarda dentro de si um padrão de violência e ele extermina literalmente a sua parceira ou a mulher com muita violência. A nossa pesquisa também demonstrou, na linha de estudos internacionais, que em regra o feminicídio envolve mais de um instrumento. Ele é praticado com armas brancas, muitas vezes, ou instrumentos caseiros, ou mesmo com as mãos. Nós tivemos um caso bastante recente aqui no Paraná, divulgado em todo o Brasil, em que está se investigando o feminicídio, nós presenciamos agressão com as mãos. 10% dos feminicídios acontecem exclusivamente com esse instrumento.
Estrangulamento, em geral?
Com as mãos, espancamento. Estrangulamento também é muito presente como um dos instrumentos usados para o feminicídio. Só 17% dos feminicídios envolvem arma de fogo. E já fazendo um link, um gancho com a questão de política pública. Política pública efetiva é a política pública direcionada para aquele tipo de crime, para aquele tipo de infração penal. Iluminação nas ruas não previne feminicídio. O que previne feminicídio? Você enxergar a violência, saber ouvir a mulher e deferir medidas protetivas. Porque também, já concluindo em relação à pesquisa, o que nós levantamos? Que as mulheres, então, em regra, morrem ou porque tentam romper a relação, o parceiro não aceita, 50%, por atos de machismo, muitas vezes,
ciúme.
Ou uma discussão. Ciúme. Isso é muito comum. Então,
eu achei os seguintes números aqui num estudo da UNB, talvez, doutora Lian, me corrija se eu estiver errada. 40% dos feminicídios acontecem porque o homem não aceita o fim da relação e 30% por ciúme.
É, basicamente, embora... Não, a pesquisa é essa, mas só estou querendo dizer que as coisas estão muito relacionadas, né? Tanto a ideia de posse, quanto de ciúmes, quanto o momento da separação, né? Então, só refazendo aquele síndrome da mulher que não reage, eu acho que nós estamos pensando que, se isso perdura por muito tempo, tem um momento que, sim, ela reage. E quando ela reage, especialmente quando ela diz que vai se separar, é, como diz a doutora Valéria, o momento em que ela corre mais risco.
Uhum.
Aí se pergunta às vezes, mas por que as mulheres vão, denunciam e elas continuam? Eu acho que essa pergunta devia se perguntar por que, que os homens continuam tão violentos. Eu acho que essa é a grande pergunta.
Excelente colocação.
E não por que, que as mulheres continuam.
É.
Porque as mulheres continuam na mesma situação de desespero. Se elas saírem, elas sabem. E nas pesquisas que eu faço aqui, elas dizem, eu tenho medo de acontecer com isso aí no jornal. Quis separar, a Maria foi morta. Então, por que não serei eu a próxima Maria?
Uhum.
Então, tem mulheres que estão dispostas a sair daquela relação, mas elas têm medo. E o outro lado... é pensar que, em termos de feminicídio, se a gente olhasse, né, uma história de longa duração, não só na memória social, mas na memória jurídica. Se nós pensarmos nas ordenações filipinas, um homem que achasse que a mulher tinha um amante, não precisava provar. Se ele matasse essa mulher, ele não seria incriminado por isso. E se o amante tivesse mesmo um amante, que às vezes não tinha, fosse de status inferior, podia matar. Eu estou trazendo isso porque se fala muito da memória social. Mas eu estou falando que essa memória foi inscrita, inclusive, juridicamente, até a obediência à mulher devia ao marido até 1962. Uhum. Não, matar, não, mas... Então, veja o quanto a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha, elas são fundamentais para essa quebra. Sim. De uma cultura extremamente tolerante em relação ao machismo que tem a posse... considera as mulheres inferiores e ainda por cima tem a posse e são realmente donas do seu corpo e de sua mente. Uhum. Então nós estamos aí com dados que são fundamentais para pensar que ciúmes é um... Ciúmes todos têm, mulheres têm sobre homens, então... homens sobre mulheres, né? Esse não é o ponto. O ponto é que o ciúmes vira uma outra coisa, vira, do ponto de vista machista, vira controle.
Já respondi uma pergunta que eu te faria, viu, professora, que é: de onde vem esse sentimento de posse dos homens sobre as mulheres, do homem achar que a mulher é uma propriedade dele? É, e a senhora acho que falou muito bem, né? Isso é cultural, era inclusive há alguns anos, há muitos anos, depende da referência, enfim, previsto em lei e tal. E a senhora começou a falar sobre o ciúme. A gente romantiza demais o ciúme?
Eu
de uma maneira
que
geral, assim, ah, tem ciúme é porque gosta de você, essas coisas?
Eu acho que sim. Eu tô me lembrando de uma mulher pesquisada por mim, que ela dizia o seguinte: olha, quando começou a relação, ele tinha uns ciúmes meus, era tão bom. Ele me dava flores, se alguém me olhasse, ele me tratava até melhor. E depois, eu também tinha ciúmes dele, todos olhavam para ele, ele andava nas ruas e as mulheres cobiçavam. Essa é toda a imaginação da mulher, eu estou falando. E depois, quando ele, em determinado momento, depois de, me lembro, uns 8, 9 meses, ele começa a ter, ela percebe que ele está procurando uma outra pessoa, ele começa a castigá-la, não deixando sair de casa. Quer dizer, é porque ele tem uma relação com uma outra que ele a obriga a ficar quase que dentro de casa, começa a maltratá-la. E aí que ela mesma me diz: o ciúmes virou alguma coisa terrível. Ele só me controla quando eu é que devia ter ciúmes. Então, veja, ela romantiza os ciúmes, ela sente ciúmes, ele deve sentir ciúmes também, mas a relação... o ciúmes é travestido, do ponto de vista masculino, como imediatamente controle e posse. Ele já nem quer mais essa mulher, mas ele tem que tê-la ali presa. Então, eu acho que a palavra ciúmes tem significados muito diferentes de uma forma em que o ciúmes é alguma coisa que todo mundo sente, mas que ele pode se transformar em pura posse ou puro controle quando ele se julga aquele... É a dupla moral, né? Os homens podem ter quantas mulheres quiserem, a mulher que ele provê, aquela que está em casa, é aquela que não pode nem olhar para o outro, porque ele já desconfia. Então, eu diria que nós teríamos que ver um ciúmes que faz parte das relações de afeto e um ciúme que já não é um ciúmes perverso, é o controle absoluto sobre o outro, quando ele já nem... E este homem também pesquisado, ele já nem sentia mais a mão, não sabia nem por que mantinha essa mulher dentro de casa quando perguntado sobre os seus sentimentos. Então, veja, eu acho que sociologicamente, antropologicamente, ciúmes tem vários significados. E por isso que eu acho que foi um dia dito que o homem matava por amor, porque tinha ciúmes. Mas é um ciúmes do lado perverso dos ciúmes, que não é nem mais ciúmes positivo, que não indica mais amor, que é puro controle, é pura vontade mesmo, eu diria, de exterminar. Então, eu só queria dizer, tem aqui dois feminicídios aqui em Brasília que me chamaram a atenção. Um que foi na Universidade de Brasília, um estudante que mata a namorada porque ela não quer mais ser namorada. E ele, então, planeja tudo, né? Então, não tem mais amor. Ele mata, ele depois queima, mata dentro da universidade, ele vai queimar os órgãos da menina, ele vai queimá-la parte do corpo, e depois isso ocorre, então, uma classe média branca. E também tem um outro crime que também é analisado por um promotor aqui, o Amon, que é um crime que ocorre nas cidades periféricas de Brasília, entre um homem de classe popular, rural, negro, contra uma companheira. Ele está com 60 anos, ela com outros 60. E a violência, quando a mulher não quer mais continuar com ele, é de tal ordem que faz o feminicídio assim, no extraordinário. Ele também bate na cabeça com ferro e acaba também queimando o corpo dessa mulher.
Que horror!
Então, é um horror. Então, eu estou dizendo dois casos que pega uma juventude classe média e você pega classe trabalhadora, popular... E que acontece isso de uma violência extraordinária. E as duas coisas, você pode dizer ciúme, separação, a senhora de 60 anos dizendo que não queria mais ele como companheiro, e a menina de 20, 19 anos dizendo para outro garoto de 20 que não queria mais. Então, veja, se a gente chamar isso de puro ciúmes, é falar pouco.
Sim.
Porque é um ciúmes perverso, é um controle absoluto, é a posse.
E é meio aquela coisa de não quer ficar comigo, não vai mais ficar com ninguém.
Sim.
Ontem eu estive numa das minhas audiências, eu percebi que, e até eu percebo sempre, que quando se fala o ciúmes como uma causa, e não justificando nunca o feminicídio, mas que é apontado muitas vezes pela defesa como a causa do feminicídio, que ele começa desde aquele início da violência, desde a ameaça. Ele ameaça por quê? Exatamente o que você falou, se não for ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E ele é camuflado pelo controle. Então você usa os ciúmes para camuflar o controle, para camuflar o isolamento. E essa mulher, ela estava sofrendo violência só psicológica. A ameaça, o controle, o isolamento. E pelos ciúmes, ela teve que largar o emprego de 12 anos. E ela, na audiência, ela fala o seguinte: depois que eu larguei o emprego, eu achei que ele fosse parar de ter ciúmes, porque eu tinha um emprego que muitas vezes eu dormia fora de casa. Então eu me sentia culpada pela relação. Pelos ciúmes que ele sentia, pelas brigas, manipulação psicológica.
É tanta.
Ela largou e aí ela passou a ser dependente economicamente dele. Aí ela fala o seguinte na audiência: aí começou o inferno. Porque aí ele começou, além da violência psicológica e moral, ele começou a agredi-la fisicamente. Foi quando ela passou a reagir. Eu queria também falar, a professora falou, Lia falou o seguinte: esses crimes de feminicídio, nós podemos perceber pelos exemplos que foram trazidos aqui, são crimes cometidos por meios cruéis, são crimes de ódio. Eles são cometidos com alto grau de crueldade, de raiva, exatamente para deixar a marca de posse, a marca do controle.
Quem manda aqui.
Exatamente, a marca de quem manda aqui sou eu. E o que eu observo nos homens é esse problema. Muitas vezes não é só o controle e a posse, mas é não lidar com o sentimento de rejeição. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Muitas vezes esse homem não gosta mais daquela mulher, não está feliz no relacionamento, mas não aceita o fato de ser passado para trás e ver aquela pessoa com uma outra, com outro homem, com uma outra pessoa. Então esse sentimento de ser rejeitado, o homem não aceita. E para marcar o território e mostrar quem manda aqui sou eu, esses crimes de feminicídio tem como em comum essas características da crueldade, crimes de ódio e de raiva contra a mulher. Muitas vezes, até com, e grande parte das vezes, com ferimentos graves no rosto, que é exatamente para mexer com essa questão da feminilidade, da autoestima da mulher.
Tatiana, eu queria complementar nessa linha do que muito bem falaram a Gabriela, a Lia. A gente denomina errado. Na verdade, não é ciúmes nesse caso. Nós estamos falando de posse.
Controle.
Nós estamos de controle. E queria conversar bem rapidamente, dando algumas dicas para as mulheres que nos escutam e para pessoas que, às vezes, têm pessoas próximas.
Também.
E homens também, que têm pessoas próximas. E para que eles também aprendam a agir de acordo com essa nova sociedade. Bom, muitas pessoas mencionam o seguinte: a mulher escolheu esse homem violento. Se fosse comigo, eu largava. Se fosse comigo, eu não sofria violência. Primeiro ponto: nós não podemos agir com mulheres numa situação de violência como o agressor age. Recriminando, dando lição de moral.
Julgando.
Divulgando. Que isso o agressor já faz. A postura que salva é uma postura diferente. É uma postura de ouvir atentamente, de ouvir compreendendo, de estender a mão e dizer, já parafraseando um projeto que a doutora Gabriela vai mencionar daqui a pouco, tem saída, existe saída para você. Como é que acontece essa dominação? A dominação, ela, em regra, envolve quatro aspectos da vida de uma mulher, que são as bases de sustentação de qualquer pessoa. Primeiro, a família. Então, o homem dominador afasta a mulher da sua família. Segundo, ele afasta a mulher da sua família de extensão ou do seu círculo de amigos, sempre usando desculpas como aquela sua amiga me paquera, ou aquela sua amiga está interessada em mim, ou aquele homem está interessado em você, ou seus amigos são interesseiros. Então, ele vai criando desculpas para afastar a mulher do seu círculo de amizade.
Ninguém presta, só
ele. Ninguém
presta,
só os amigos dele. Ele e o círculo dele, onde ele tem controle. Terceiro, ele ataca uma base de sustentação muito importante, que se chama autonomia. Então, ou ele faz com que a mulher deixe de estudar, dizendo, não é o momento, você tem filhos, ou estão acontecendo muitos estupros perto da universidade. Ou ele faz com que a mulher deixe de trabalhar. E o golpe fatal de dominação é o ataque à autoestima. Isso nós temos apurado em pesquisas. Eu sou professora da PUC de São Paulo. Nós temos um núcleo de pesquisas de gênero e essas pesquisas identificam isso. O homem rebaixa a mulher com brincadeiras, etc, etc. Todo homem dominador é feminicida? Não. Mas todo feminicida é dominador. Então, meninas, fiquem atentas. Olhos abertos.
Homens, tentem não ser essa pessoa.
Eu acho que tem uma questão para os homens também, que é para pensar. Uma é dizer, por que não aguentar o sentimento de rejeição, como já foi colocado pela Gabriela? A outra é, por que eles se deixarem tomar pela raiva? Porque é impressionante como eles não têm limite em relação à raiva que sentem. Então, eu diria, a raiva sobe a tal ponto que eles não param, eles começam a premeditar uma forma de ser violentos, e aí quando eles começam, eles não conseguem parar. Então, eu acho que a carência masculina em relação a saber trabalhar com seus sentimentos é de uma ordem absurda. Então, eu só queria lembrar que eu sei que hoje, e reconheço que nós temos homens que já trabalham com a igualdade de gênero, quer dizer, já acreditam nisso, já vivem isso e começam a trabalhar com seus sentimentos. Uhum. Mas mesmo assim, falta muito. Quer dizer, como é que eu controlo? Por que que eu sou tomado por uma raiva infinita? Porque se é verdade que tem homens que matam sem o menor arrependimento, e isso é verdade, já vi isso acontecer, tanto homens que matam quanto homens que estupram, sem o menor arrependimento, há aqueles também que se arrependem posteriormente, tarde demais. Então, é por isso que dizendo que eles mesmo, muitos deles sentem assim, como que eu, por que essa pergunta? Por que que você tem que continuar numa relação em que você só se mantém porque você está sendo violento? Aqui estou falando com os homens. Essa é uma pergunta. Que absurdo é esse? Que raiva absurda! Não é possível. Nós, homens e mulheres, temos a mesma capacidade de pensar as emoções. Então, eu estou aqui fazendo um alerta que já foi feito para as mulheres e um alerta para os homens também, porque essa é uma pergunta. Por que que não interrogamos os homens de que, sim, que loucura é essa?
Sim.
Então, eu queria aproveitar e colocar alguns ouvintes homens que escreveram para cá e tentar desconstruir um pouquinho o que alguns deles pensam. Por exemplo, o Renato fala o seguinte, mas o contrário também existe, e muito. O Valmir mandou para cá um estudo que diz o seguinte, eu não vou nem abrir, mas assim, ó, diz assim, que homens são maiores vítimas da violência doméstica. Segundo um relatório, morrem mais homens do que mulheres vítimas de violência doméstica.
Não concordo. Na fantasia dele.
Exatamente.
Não existe
outro ouvinte aqui, quando a situação é ao contrário, é o que me rodeia, eu vejo homens trabalhadores que vivem dentro de casa e a mulher pira ou agride, dizendo que ele está escondendo alguma coisa. Por que será que tem tanta dificuldade em entender que
os fatos.
Que a vítima é ela.
Primeiro, esses dados não são corretos,
não,
né?
Eu não sei de onde esses dados vieram.
Mas eu gostaria de convidá-lo para sentar um dia, durante uma semana, numa promotoria ou vara de violência
doméstica para ver quem é a verdadeira vítima, se é o homem ou se é a mulher. Praticamente a cada 100 casos nós temos um de que a vítima é homem e que muitas vezes não consegue nem se comprovar. Sim. Porque a vítima, a mulher, somente reagiu muitas vezes a um ataque à autoestima, não teve a violência física, mas teve o ataque aí à autoestima, o ataque psicológico.
É, Fernanda, eu acho muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre, chamando já ali, todo mundo para conversa, sobre essa questão dos homens até. Porque muitos homens, eles rejeitam o enfrentamento à violência contra a mulher em relação ao feminicídio, porque eles realmente não enxergam a forma como os seus amigos de convivência estão tratando as suas mulheres. E os homens podem ser grandes aliados para a mudança dessa sociedade.
Essenciais.
Essenciais. Aliás, são os homens que nos podem transformar juntamente conosco, com projetos, etc., com as mulheres ativistas também, na sociedade. Porque o que funciona de homem para homem é o papo de homem para homem. Né? As estatísticas demonstram isso. Quando uma pessoa chega e conversa com um homem e fala, está errado, está exagerando, não se faz isso, não se desrespeita, não se rebaixa, não se agride, isso modifica. Além dos programas também direcionados que nós vamos falar. Então, é importante não incentivar essa conduta masculina violenta. Ao contrário, fazer com que o homem reflita. Até porque o homem, ele é agressivo dentro de casa, mas ele é super legal com seus parceiros, ele é super legal na sociedade.
Tem um ouvinte aqui, tem vários homens escrevendo aqui também por e-mail. Os homens agredidos têm vergonha de denunciar por conta do próprio machismo, diz aqui o Adriano Machado. De novo, incomparável o número de homens e o número de mulheres agredidos ou mortos dentro de uma relação. Estão aqui as duas promotoras que trabalham com isso há muitos anos, dizendo isso pra gente. O Sérgio está dizendo, a submissão começa quando se diz, em geral, que a fulana é mulher do fulano, mas não se diz que o fulano é o homem da fulana.
Excelente colocação.
A mulher, nesse caso, já aparece como propriedade. Ah, é minha mulher. Ele diz, eu mesmo nunca digo isso. Para mim, a pessoa é esposo ou esposa do outro. A Mari está contando aqui um caso real de uma colega que trabalhava com ela. Rompeu com um namorado violento. Dias depois, ele a esperou logo cedo numa estação de metrô, ela indo ao trabalho, ele a seguiu até a porta de fora do lugar onde eles trabalhavam, atirou e a matou, em seguida se matou. Foi muito traumático, diz aqui a Mari. E tem uma... Sandro, eu vou tentar fazer sua pergunta até o fim da nossa conversa, vou guardar aqui. Eu acho que é muito mais interessante nesse caso a gente falar sobre o comportamento masculino, porque a raiz do problema é o comportamento masculino. Se o comportamento masculino não fosse esse, não haveria feminicídio. A gente não estaria aqui falando, sim, sobre isso. Como é que se transforma isso?
Bom, Tati, primeiro eu queria indicar para os homens, se vocês me permitirem, um texto que eu não sei de quem é, mas chegou às minhas mãos pelas redes sociais. É um texto escrito por uma pessoa chamada Cadu Castro. E o título é Como Eu Matei a Minha Filha. Eu sugiro que todos os homens leiam esse texto. É bárbaro e ele faz aí uma reflexão do comportamento do homem, como esse comportamento pode ser nocivo às mulheres que com ele mantêm contato. Agora, pensando...
Está lá no Justiça de Saia.
Está lá no Justiça de Saia. Eu coloquei o link no meu site. Agora, pensando muito nesse comportamento masculino, os senhores e senhoras ouvintes, Tati, Fernando e minhas colegas aqui de bancada, por um tempo eu entendi desnecessário o trabalho com o homem autor de violência e foquei muito no trabalho de empoderamento feminino, de políticas públicas para as mulheres. Mas chegou um momento que eu via que a violência não terminava, que nós não tínhamos índice de diminuição de violência, mas nós tínhamos um aumento muito grande de denúncias. E eu passei a mudar o foco e desenvolver projetos para a ressocialização do agressor. Inclusive, um dos projetos ele vem com base no projeto da promotora Érica Canuto, do Rio Grande do Norte, que foi a pioneira no Brasil com esse tipo de programa. E eu trouxe para São Paulo. E trabalhar com os homens, fazendo grupos reflexivos, conversando sobre a Lei Maria da Penha, direitos das mulheres, trazendo a história, a construção de toda essa cultura e por que ter uma lei para proteger as mulheres, desconstruindo esses comportamentos, trouxe um resultado muito positivo. No meu ponto de vista, é um dos projetos que mais traz resultado prático de prevenção à violência, porque nós conseguimos diminuir aí consideravelmente, de 65% para 2% de reincidência, que é um número muito grande. Hoje em dia eu tenho uma busca grande por esses projetos que virou lei, tanto no município quanto aqui no estado de São Paulo, que é a lei Tempo de Despertar. Então a nossa intenção é que esse projeto esteja disponível em todas as varas, todas as promotorias do município e do estado, porque ele faz o trabalho de ressocialização do autor de violência doméstica e ele não volta a cometer violência contra a mulher. Não deixa de ser aí, que é o tema do nosso debate, uma prevenção ao feminicídio. Não se exige só o comportamento, a mudança do comportamento da mulher. Quem está agredindo é o homem. Sim. E ele tem que mudar o comportamento.
Então, mas para passar por isso, ele já passou por uma situação de agressão. Como é que a gente não, como é que a gente evita que essa agressão aconteça? Porque aqui a gente está falando de que é um trabalho maravilhoso, sim, essencial e tem que continuar sendo feito. Quer dizer, desconstruir esses homens agressores e fazer com que eles entendam esse tipo de comportamento e transformem esse tipo de comportamento. Mas ele já agrediu uma mulher. Já. Como é que a gente faz isso com quem nunca agrediu uma mulher, mas é um agressor em potencial?
Eu vou falar sobre esse antes, mas eu queria dar a importância de alguma coisa que não se dá. A prevenção é a prevenção, sim, também que se faz na Lei Maria da Penha com quem já agrediu, porque quem está indo para a Lei Maria da Penha, às vezes são jovens, pelo menos o que eu tenho acompanhado na pesquisa, você tem pessoas de 35, 40, 60 anos, mas você tem gente de 18, uau, 19, 20, sim, e que mulheres e meninas que denunciam logo na primeira violência. Quando é mais velho, não é tanto a primeira que leva a denúncia. Então, há de se pensar que isso é uma prevenção. E eu digo isso porque eu acho que a Lei Maria da Penha, ela implica nessa prevenção que foi colocado aqui muito bem, com uma reflexão psicossocial para os agressores, uma ressocialização. E não com o que se está falando agora de justiça restaurativa, que você coloca para conversar um homem, claro, poderoso com uma mulher sem poder, e vai restaurar
ele
o quê?
Até com o olhar, né? Até com,
ele vai restaurar o quê? Tá, como é que pode restaurar alguma coisa que é tão desigual? Então, primeiro, exatamente, eu acho isso. Agora, a outra questão, ela é vital também. Como é que se você faz prevenir? Aí, veja o seguinte, prevenção é em tudo, é ao mesmo tempo. Você pode ser educação, escola. Esse impedimento que se quer de falar de gênero em escola é um absurdo, porque se não falar da discriminação na escola, quem vai falar? Famílias tratam muito bem disso se ela já vive uma situação de igualdade. Senão, o que elas estão ensinando? Em lugar de violência, e violência feita, inclusive, na frente dos filhos e das filhas,
é um ensino. Violência é amor.
É um ensino à violência. É. Então, eu acho que nós precisamos uma prevenção, eu diria, por todos os lados. Nós precisamos da educação escolar, precisamos campanhas para ver se famílias que são violentas deixam de ser violentas, e nós precisamos políticas públicas. É fundamental. Então, eu tenho impressão, eu gostaria de que prevenção fosse pensar, é tudo junto. Você previne não só lá com 3 anos. Você previne com 3 anos, está prevenindo com 18, está prevenindo quem já recebeu a primeira violência física ou a humilhação. A todo momento, a prevenção é contínua e atinge também aqueles que já foram violentos. Eu entendo a sua preocupação, Tatiane. Como é que a gente poderia ter um mundo sem violência? E eu acho que aí é evidente que vai entrar a educação, vai entrar a sociedade, mas entrar tudo, porque os amigos entram, a cumplicidade masculina às vezes vem. Quer dizer, esse modo pelo qual às vezes homens, mesmo não violentos, ensinam uma forma de agressão, eu diria, verbal, de discriminação contra as mulheres é muito forte no Brasil. Ou seja, mesmo onde não há violência física, você pode ter uma forma discriminatória para as filhas em relação aos filhos. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a prevenção teria que ser feita ao mesmo tempo dos 3 anos, bebezinho, eu diria, até adulto, e todas as instituições sociais. Então, eu acho que a mídia é importante. O que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Então, temos que parar com essa loucura de que a mulher é um objeto na mão do homem que ele pode mandar, controlar, dizer que é inferior, né? e matar, porque já não é mais o dono.
Quer complementar, Valéria?
Eu queria. Uhum. Bom, na verdade, na linha do que as minhas colegas já estão falando, estou te chamando de colegas já, porque nós estamos tão próximos, estão da mesma maneira, né? Estão em sintonia. É. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho que todas e todos nós podemos prevenir a violência e evitar a morte. Às vezes se pensa que feminicídio é uma questão de autoridades, né? Ou de estudiosos. Não é. Que se a morte acontece, se a violência acontece, é porque lá na raiz existe uma sociedade que entende que é normal homem discriminar mulher, homem bater em mulher, que a mulher que bebe um pouquinho na balada dando sopa, etc, etc. Como é que nós podemos prevenir isso? Primeiro, mudar o olhar, e aí é uma função de todas e todos. A forma como essas vítimas são tratadas ou representadas na mídia, perante a sociedade, após noticiarem a violência. Nunca, nunca, nunca associar uma mulher a um julgamento de honra. Nunca repetir palavras como louca e etc, etc. Quem cala uma mulher mata outras. Então, quando se noticiaram o fato, não se atrelar a isso, a roupas, a lugares, etc. É importantíssimo o trabalho com homens autores de violência, porque quando crianças presenciam violência, eu queria falar um pouquinho sobre os filhos da violência, só para fechar. Crianças que presenciam a violência aprendem um lugar no mundo, aprendem um tipo de amor, um padrão. E esses,
vincula uma coisa a outra.
E esses meninos, quando amam uma mulher, eles repetem esse padrão. Então, se nós não trabalharmos com esses meninos desde cedo, com esses homens, depois, no início da escala da violência, o Brasil não vai mudar. As meninas que presenciam a violência pensam que é assim mesmo, que para a mulher isso que acontece. Tanto que, estatisticamente, as mulheres que sofrem violência hoje, quase 50%, mais de 40% delas presenciaram as mães sendo agredidas. Uhum. Então, ou a gente muda dentro de casa e muda na sociedade, muda o autor de violência, não revitimiza a mulher, e trabalha também com essas crianças, modificando o padrão, desnaturalizando, ou a nossa sociedade vai estar cada vez mais com índices horríveis de violência contra a mulher.
Eu vou ler aqui uma mensagem, está chegando bastante coisa. Eu vou ler duas mensagens. Adriana Rocha, não, a Karina está dizendo o seguinte: por que mulheres independentes financeiramente, inteligentes, permitem serem humilhadas por seus parceiros durante uma vida inteira? É educação antiga?
Também pode ser educação antiga, mas nesses casos também tem a questão da vergonha. Essas mulheres, elas têm vergonha de admitirem para a sociedade, para as autoridades, que elas sofrem violência, que ela chega em casa e é humilhada, é xingada, é agredida fisicamente, que ela não tem forças para reagir. Há também uma dependência emocional, que é o que a gente já falou aqui, muitas vezes os ciúmes que camufla o controle, que camufla esse poder, essa obsessão pela mulher, o que faz com que ela não consiga reagir, a perda da autoestima, muito embora ela seja inteligente, seja uma mulher que tenha uma autonomia financeira, está com a autoestima baixa por conta desse isolamento, essa humilhação, essa violência psicológica que muitas vezes é difícil de se identificar como uma mulher assim, e também tem a questão de ter medo em relação à família, de não conseguir manter a família. Muitas vezes tem a questão dos filhos envolvidos. Há uma certa manipulação desses homens em: ah, se você fizer alguma coisa, se separar, eu vou pedir a guarda dos filhos e eu vou acabar com a sua vida e você não vai ter a mesma condição financeira que você tem hoje. Então, tudo isso cria obstáculos para essa mulher não conseguir reagir da violência. Chegando só nesse ponto, a violência contra a mulher, ela não tem classe social. Nem idade. Eu disse que o seguinte, que mulheres ricas e escolarizadas também apanham, porque começaram a surgir, e isso, Tatiana, tenho chamado a atenção, pelo que eu vejo nos boletins de ocorrência, essas mulheres têm tido mais coragem. Empoderadas pelas mulheres de classes sociais menos privilegiadas, que enfrentam obstáculos muito maiores e que conseguem ter uma vida aí livre de violência, com dignidade, que é o que todas nós queremos e desejamos. É importante mencionar, e aqui peguei só o gancho da Valéria, quando ela falou da questão da síndrome do desamparo, em que essa mulher não consegue reagir. É importante mencionar muito aqui o relacionamento abusivo. E muito do que a professora Lia falou, de que os boletins, os homens mais jovens estão envolvidos na situação de violência, eu percebo também nos boletins de ocorrência ultimamente. As mulheres mais jovens estão denunciando, elas não ficam insistindo num relacionamento, elas percebem nos primeiros sinais de relacionamento abusivo, de violência psicológica, no xingamento, na ameaça, que ela está numa situação de violência, que ela pode ficar numa situação de um risco muito maior. E isso se deve à Lei Maria da Penha, a toda essa sistemática de conscientização, de informação para as mulheres e de campanhas, políticas públicas e também, puxando a sardinha para o nosso lado, do trabalho do Ministério Público, que é pioneiro aqui em São Paulo, e do Poder Judiciário. Prestar muita atenção, né, nessas quatro fases, que ela não deixa a marca do relacionamento abusivo, mas é importante prestar atenção. Há uma sedução, esse homem é sedutor, então ele se envolve num relacionamento intenso muito rapidamente. Depois vem o isolamento, muito permeado pelos ciúmes, como controle e a posse. A perda da autoestima, que muitas vezes é aquela proteção, deixa que eu cuido de você, você não precisa mais fazer nada. Aí vem a humilhação e essa mulher acaba ficando sem coragem para resistir. E muito vem aí depois a violência física. Então as mulheres estão evitando, estão conseguindo não evoluir nesse ciclo e denunciar mais rapidamente. Para mim é a melhor forma de prevenção a violência mais intensa.
E é uma ótima notícia.
Tatiana, eu queria complementar. Vou falar bem rapidamente aqui. Sobre o silêncio da mulher. Acho que a gente precisa repetir isso milhares de vezes para que todas as pessoas escutem. Mulher não escolhe parceiro violento. A mulher não escolhe uma parceira violenta, no caso de uma relação afetiva. A mulher escolhe uma pessoa para estar com ela. Como a Gabriela já mencionou, tem uma sedução e depois se inicia o processo de dominação. Mas por que as mulheres ficam nessa relação? Essa é a pergunta mais inquietante, eu acredito. Primeiro, porque as mulheres não identificam a situação, não sabem que sofrem violência. A violência física, ela acontece só depois de um tempo de dominação. E a alternância de comportamentos, o agressor é ora violento, ora um excelente companheiro, carinhoso, se arrepende. Se o agressor fosse violento todos os dias, todas as mulheres abandonariam esses homens. Mas ele muda. A sociedade não vê o agressor, só vê o homem, bom, também não apoia a mulher. Uhum. E as mulheres se retratam e retornam a esse silêncio, não só no Brasil, a gente precisa falar isso também. Isso acontece no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, etc. É um fenômeno biopsíquico, na verdade é um fenômeno que acontece em razão da repetição da violência. Por que elas ficam com esses homens? Por vários motivos. Primeiro, porque elas não se veem como vítimas. Segundo, todos os autores de violência invertem a responsabilidade. Eles dizem, ela é ciumenta, ela me provoca, ela me enlouquece. Eu sou um homem bom e ela me tira do centro. Eles invertem essa responsabilidade.
Na maior parte que eu vejo, elas são chamadas de loucas mesmo.
São chamadas de loucas. Teimosas, assim, louca é extremamente não complexa sabe o que essa fazem. Terminologia. Eu já ouvi de muitas vítimas também, eu sou promotora criminal há 20 anos, estudo essa temática há mais de 10 anos na universidade, de muitas vítimas, o que mais me doeu foi ver como as pessoas me tratavam, mais do que a agressão física, porque eu fui chamada de louca, eu perdi meu emprego, eu fui revitimizada. Então, essa revitimização é um dos fatores de silêncio também muito importante. Então, aí, como é que a gente previne? De várias formas. Mas também ensinando o respeito e mostrando para as mulheres que elas podem ser compreendidas, que elas não são as responsáveis pela violência. Uhum. O único responsável é o homem. Uhum. Isso não tem nada a ver com classe social. Tem a ver, sim, com o padrão que o homem incorpora e, eventualmente, a mulher aceita em razão dessa repetição.
Uhum.
O que eu queria dizer é que tem um desejo legítimo que todo mundo parece esquecer, que é um pouco que já foi falado aqui. Mas eu vou falar nesses termos. A mulher deseja, às vezes, manter a relação, mas a relação sem violência. É um desejo simples? Deveria ser, mas não é. É o desejo mais difícil de ser realizado, mais legítimo, porque eu não posso manter a relação, mas quero essa relação sem violência. Agora, por quê? Porque esse é o desejo mais difícil, porque o homem não consegue manter uma relação, a não ser pela violência, quando ele é violento. Então, eu acho que esse é o ponto que, além do medo, tipo assim, o que eu faço para terminar o medo, tem o desejo de manter a relação sem violência. E também tem a questão da condição financeira, que foi falado. É fato que tem mulheres de classe popular, e acho que as promotoras também já encontram, também faço essa pesquisa junto ao juizado, e encontro tantas mulheres que a dificuldade delas é muito financeira, porque não, como saída, que ela, né, vai dar conta? Não é que elas não provêm a casa, elas provêm a casa, mas parcialmente. Sim. Porque o que elas têm não suplanta o que também vem do companheiro.
Elas não são capazes de se sustentar, é isso.
De manter o padrão elas de vida, se sustentam, mas não a família toda. Se elas fossem independentes, autônomas, só dessem conta dela, sim, mas elas têm que dar conta dos filhos. E aí o que elas ganham não necessariamente, sim, consegue. Então, isso é uma razão que a sociedade vê, acha que é por isso que elas ficam. Mas eu estou dizendo que não é só por isso, mas isso é também um fator importante. Sim. Especialmente na classe popular. Daí a pergunta, por que em outras classes sociais isso acontece? É porque tanto em qualquer classe social, eu acho que é um desejo de manter a relação sem violência. E isso é... Porque ele começa pela sedução, ele começa por um amor, ele começa por um amor romântico. E logo virou uma dominação, um controle. Por trás de um homem ciumento, que uma vez eu já escrevi isso, por trás de um homem ciumento, que a mulher acha bom no começo, ela encontra um controlador, porque o ciúmes não é só amor, é controle. É. E então, atrás, ela vai de um homem, atrás de um homem protetor, encontra um homem controlador. Então, essa é uma dificuldade que advém dessa nossa cultura de longa duração, mas que está mudando, que está fazendo com que as mulheres denunciem. Pelo menos as pesquisas que eu fazia nos anos 80, as mulheres eram muito mais, minha avó era assim, minha mãe é, minha vizinha é. Agora eu não vejo isso, falando disso, elas sabem que elas não devem ser vítimas de violência, por isso elas denunciam mais, mas o sofrimento delas, tanto de manter na relação violenta, quanto de sair, é muito grande. Uhum. Elas sofrem o risco a todo o tempo. Então é por isso que nós realmente temos que pensar que prevenir a violência não é uma tarefa fácil. A pergunta sobre por que as mulheres ficam na violência não é a melhor pergunta. A pergunta é por que estes homens continuam na violência. É, há que se indagar isso. Não é possível que os homens fiquem dizendo, não, as mulheres é que matam mais. Olha, tem mulheres que matam homens, existe isso, pouquíssimo. A maior parte de todos os casos já analisados é uma reação. É uma reação, às vezes, que vem 40 anos depois. Sim. 40 anos de violência, aí ela não aguenta mais. Então, é necessário realmente fazer essa pergunta. Por que os homens precisam continuar tão violentos e tão controladores de suas mulheres? Não é possível.
Eu quero ler um e-mail que eu acho que vai meio ao encontro do que a Lia está falando, que é uma ouvinte, a Flávia. É relevante também lembrarmos que as educadoras dos meninos, os adultos de amanhã, hoje são mulheres. O machismo é disseminado pelas próprias mulheres. Isso é um argumento que eu ouço muito aqui de homens. Só que quando você diz isso, você pressupõe que a única responsável por educar uma criança, seja ela menina, exatamente, ou menino, é a mãe.
E não é.
E não é, né? É a mãe.
E como se a relação entre o pai e a mãe não fosse o elemento mais educador ou mal educador. Mesmo a mãe que cuide, é o pai que está mandando na mulher, é o pai que está fazendo violência. Isso é uma forma de socialização perversa.
Também de culpar a mulher. Exato. Tá mais uma vez culpando a mulher pela violência contra a mulher.
A mulher é responsável pela violência que ela mesma sofre porque, exato, ela não sabe educar os seus filhos. Quer dizer, sempre a mulher é culpada.
A gente precisa ter um pouco de cuidado também aí, viu, Flávia? Obrigada pela sua mensagem. Pra gente finalizar, infelizmente, eu adoraria falar sobre... Tem tantos outros aspectos para abordar dentro dessa temática. Eu gostaria muito de ficar aqui até às 5. Infelizmente, o relógio é o quê? Implacável neste programa. Eu quero perguntar para a doutora Gabriela um pouco sobre o programa Tem Saída, porque na semana passada, quando a Lei Maria da Penha fez 12 anos, esse programa foi lançado, uma parceria do Tribunal de Justiça, do Ministério Público de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública, com foco em mulheres vítimas de violência doméstica. Como é que vai funcionar? O que é que engloba esse projeto?
O foco desse projeto é justamente esse, trazer de volta a autonomia financeira para essa mulher que sofre violência, ou porque ela está desempregada, perdeu o emprego por conta da violência sofrida, foi demitida, faltou no emprego porque estava com vergonha de trabalhar com olho roxo, teve que faltar para ir na delegacia, não tinha onde deixar os filhos, fugiu de casa naquela situação de violência, ou porque aquele homem nunca deixou ela trabalhar e ela muitas vezes não consegue sair da violência por conta dessa dependência econômica. Aliás, 30% dos casos têm esse perfil de dependência econômica. Então, o projeto ele foi criado pensando nisso, como uma prevenção a essa intensidade da violência, do ciclo da violência. Então, é o encaminhamento das mulheres que estão com processo no Ministério Público, no Poder Judiciário, que denunciaram, estão com medidas protetivas, estão com inquérito policial, processo criminal, e verificando essa situação de vulnerabilidade econômica, tanto a promotora, o promotor, juiz ou juíza, fazem o encaminhamento dela para a Prefeitura, a Secretaria de Trabalho. A Secretaria de Trabalho tem uma equipe treinada por nós, capacitada para o acolhimento dessa mulher, o cadastramento dela num banco de dados e o encaminhamento delas para empresas parceiras. Nós já temos umas 5 ou 6 empresas de grande porte envolvidas nesse projeto que já forneceram 150 vagas para as mulheres em situação de violência. Isso é para mostrar que há saída, há políticas públicas, há ações positivas no enfrentamento da violência contra a mulher. Não vamos perder a esperança. Se a lei faz hoje 12 anos, muita coisa mudou. A sociedade também tem que mudar. Em briga de marido e mulher, se mete a colher. É importantíssimo que outras pessoas que tenham contato com pessoas que estão sofrendo violência doméstica, violência contra a mulher, vizinhos, amigos, pessoal do trabalho, que convivem socialmente, percebam que aquela mulher está em situação de violência, por favor, apoiem, denunciem, você pode estar evitando um feminicídio.
180 é o número. Eu quero agradecer muitíssimo todas vocês, professora Lia Zanotta Machado, antropóloga, professora da Universidade de Brasília, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UNB. Muito obrigada, viu, professora, pelos seus esclarecimentos e a sua colaboração hoje aqui na nossa conversa.
Então, e parabéns aí pelo programa, porque é uma forma também de prevenir o feminicídio.
Valéria Escarance, promotora de Justiça do Estado de São Paulo, autora do livro Lei Maria da Penha, O Processo Penal no Caminho da Efetividade. Muito, muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria deixar a seguinte mensagem. Existe saída. Né? Só 3% das mulheres sofreram violências graves no nosso país, não tinham pedido ou conseguido, não obtiveram medidas protetivas. Então, quem rompe o silêncio, quem põe a cara, quem noticia, é a pessoa que se livra da violência. Então, vamos mudar a nossa realidade.
Muito obrigada. Gabriela Mansur, promotora de Justiça do Estado de São Paulo, idealizadora do programa Tem Saída, Autonomia Financeira de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço. Eu queria só fazer um ganchinho que é muito importante para as mulheres. Quando a professora Lia falou que aquela mulher quer manter a relação e, por causa disso, muitas vezes ela não rompe o relacionamento violento, tem uma questão também que é importante. Além dela querer manter essa relação, ela traz para si a responsabilidade de transformar o comportamento daquele homem. Essa mulher não pode trazer para si. Ela tem que contar com a ajuda de profissionais e também com a boa vontade daquele homem em querer mudar o relacionamento violento. E aí eu pergunto, Fernando, você ficou tão quietinho? Você ficou com medo das mulheres?
Nem de forma alguma. Eu estou aqui aprendendo.
O Fernando é nosso parceiro. Ele está aqui.
Eu queria agradecer e falar que eu sou sua fã.
O Fernando, eu vou fazer essa declaração pública. Eu sempre falo. Fora do ar. O Fernando é o melhor parceiro que alguém nesse microfone podia ter.
Ah, o Fernando já está convocado para trabalhar no Ministério Público para nos ajudar aqui no enfrentamento à violência contra a mulher.
Contem comigo.
Obrigada.